Está na linha conosco o coordenador da pesquisa EpiCovid, desenvolvida pela Universidade Federal de Pelotas, que estuda a prevalência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Está na linha conosco o professor Pedro Alau. Professor, qual a expectativa deste estudo que inicia uma nova fase a partir de hoje? Bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia a todos aqueles que acompanham a Gaúcha. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês mais uma vez. E aí, essa décima fase, né? Eu fico imaginando lá atrás, quando a gente conversou um ano atrás, que estava começando a primeira fase, acho que nós nunca imaginávamos, nem tu, nem eu, que chegaríamos aqui um ano depois para fazer uma entrevista sobre a décima fase. A gente tem essa perspectiva dessa décima fase aí de uma grande expectativa em relação à questão da vacinação, porque, claro, nós vamos encontrar pessoas com anticorpos porque tiveram Covid-19 e outras pessoas com anticorpos porque se vacinaram contra a Covid-19. Então, esse talvez seja o grande fato novo dessa décima fase que a gente está ansioso aí para começar com o mesmo modelo de sempre. 500 entrevistas em cada cidade, nove cidades, 4.500 pessoas entrevistadas e testadas no total.
Professor, a gente teve um avanço significativo na vacinação, especialmente no Rio Grande do Sul, que, segundo as informações que temos, é o estado que mais vacinou até agora. A partir de quando teremos uma redução no número de casos, uma redução no número de mortes? A partir de quando poderá ser sentido isso com um aumento maior, professor?
Olha, Fred, desde o começo da pandemia a gente aprendeu que nesse vírus existe normalmente um delay de 3 semanas para ter influência sobre os indicadores mais importantes, especialmente de morte. Então, assim, o Rio Grande do Sul realmente ontem atingiu essa marca, que é excelente, de ser o estado que mais vacina no Brasil. O Rio Grande do Sul está numa situação preocupante em relação a internações, em relação a óbitos, mas já temos alguns sinais de melhora. E esses sinais aparecem não na taxa de ocupação, mas no tamanho da fila de espera. Por incrível que pareça, a taxa de ocupação continua perto de 100%, porque cada vez que abre uma vaga, entra outra pessoa na UTI. Mas o tamanho da fila de espera diminuiu. Então, essa diminuição das filas de espera, daqui a pouco vai resultar numa diminuição também das hospitalizações e aí depois uma diminuição dos óbitos, para que a gente vença essa onda atual aí da pandemia. Claro que termos ou não uma próxima onda tão grave como essa vai depender do quanto conseguirmos acelerar a vacinação. Espero que, com uma aceleração boa da vacinação, essa seja a última onda assim, mais grave da Covid-19 aqui no estado.
O senhor é uma das grandes autoridades em relação a este assunto da Covid-19 no país. Mas mora aqui no sul do estado, acompanha a nossa rotina, acompanha os decretos municipais, de Pelotas, de Rio Grande, enfim, dos municípios do sul do estado. Qual a sua avaliação sobre as estratégias que estão sendo tomadas pelas prefeituras aqui na região?
Olha, as prefeituras aqui da região, elas têm tentado combinar as informações que recebem dos cientistas, as pressões que recebem dos empresários, as opiniões da população, e elas têm tido acertos e erros, entende? Aqui em Pelotas, eu acho que tem um grande ponto positivo, que é o fato de que no mesmo comitê participam da discussão pessoas com posições bem divergentes, inclusive do setor empresarial, da ciência, dos serviços de saúde, dos hospitais. Acho que essa é uma grande qualidade. E Pelotas tem adotado algumas medidas, esses lockdowns de fim de semana, embora a gente saiba que não são suficientes, mas pelo menos eles são melhores do que nada. Então, assim, eu vejo com bons olhos Rio Grande, em alguns momentos da pandemia, especialmente no ano passado, me lembro, com boas iniciativas para tentar conter a disseminação do vírus. Mas, assim, acho que, especialmente Pelotas e Rio Grande, estão fazendo o que podem aí para lidar com a disseminação do vírus dentro do contexto de que estão inseridas num estado e num país, né? Os grandes falhas no enfrentamento da pandemia não são da Prefeitura de Pelotas, não são da Prefeitura de Rio Grande, não são do governo do estado do Sul. Os grandes problemas que nós tivemos aí no enfrentamento da pandemia são da vexatória atuação do Ministério da Saúde, que faz com que o Brasil tenha essa posição aí de destaque negativo em relação ao coronavírus. Mas os nossos governos aqui estão fazendo dentro das suas possibilidades um trabalho sério e comprometido.
Pergunto também em relação às estratégias de vacinação. Pelotas e Rio Grande estão utilizando o drive-thru, assim como outras cidades em todo o país estão utilizando. Em relação à vacinação, este planejamento municipal, ao seu ver, está bem? Está de acordo com outras cidades?
Olha, Fred, tenho recebido muitos elogios, tenho que te dizer isso. No começo da vacinação, Pelotas, especialmente aí Pelotas, teve alguns dias bem complicados, algumas confusões, excesso de pessoas aglomeradas esperando em filas. Tivemos algumas situações delicadas, mas isso já faz bastante tempo. Nas últimas semanas, a situação está muito bem organizada em Pelotas e fica aqui meus cumprimentos. A Secretaria de Saúde, a Prefeitura, que souberam aproveitar as críticas que sofreram no começo do processo de vacinação e melhorar o serviço. Hoje, um serviço elogiado quase que de forma unânime. Assim, tenho muitas pessoas das minhas relações, sejam amigos, familiares, que têm utilizado o serviço, especialmente o serviço lá do Centro de Eventos, aqui em Pelotas, está sendo, assim, praticamente só elogios.
Tá certo. Professor Pedro Curelau, muito obrigado pela entrevista aqui no Chamada Geral. Existe a expectativa de mais fases da Epicovid a partir deste resultado da pesquisa que será realizada nesse final de semana? Existe a expectativa de mais fases?
Olha, Fred, primeiro agradeço a oportunidade de conversar mais uma vez aqui no Chamada Geral. A gente está tratando essa décima fase como a última fase. Mas isso já aconteceu no passado, né? Pode ser que mais para frente se veja a necessidade, se tenha os mecanismos necessários para a gente fazer uma 11ª fase, até porque 11 é do número da sorte, né, Fred? Então tem alguma chance da gente pensar aí numa fase 11, mas por enquanto estamos satisfeitos aí com as 10 fases, como eu te disse no começo. Ano passado, se tu me perguntasse se esse estudo teria 10 fases, certamente eu te diria que achava que não. Então, acho que esse estudo, que é pioneiro no mundo todo, ele já entra aí para a história da pesquisa gaúcha e certamente que pode ser considerado um patrimônio gaúcho da ciência.
Pedro Alau, muito obrigado pela entrevista aqui no Chamada Geral. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, um grande abraço.